Falam por aí que a poupança é o melhor lugar para você guardar o seu dinheiro. Mas será que é verdade? Na Genial Investimentos você investe com segurança e facilidade, resgata quando quiser e pode ganhar muito mais. Nossa conta é gratuita, você pode investir em fundos que rendem duas vezes mais que a poupança em apenas alguns cliques. E fica ligado, se precisar tirar algum tipo de dúvida, a gente tem um suporte 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Você pode contar e confiar com a Genial Investimentos para alcançar todos os seus objetivos financeiros. Abra sua conta e comece a investir agora. Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio de Tudo Sobre Ações. Meu nome é Bruno Rosolini, estou aqui para apresentar mais um para vocês. Hoje vamos trazer aqui um episódio especial de Magazine Luiza. O pessoal pediu, faz muito tempo que eu não trago, se eu não me engano eu trouxe uma vez isso só. Não é uma empresa que eu acabo acompanhando muito, mas dado que vocês deram sugestão, quero trazer aqui para vocês os destaques do último resultado e a visão aí dos analistas, tá? Vamos lembrar que Magazine Luiza é uma das empresas que caiu bastante aí ao longo dos últimos meses, tá? Algumas pessoas bastante otimistas agora para a retomada da empresa, outros ainda, de fato, operando vendidos contra aí a empresa, apostando no pior, de certa forma, mas aqui eu não quero emitir nenhuma opinião pessoal, dado que eu nem a ação tenho, tá? Para ser bem sincero. Vou trazer simplesmente aqui a visão do analista, um pouco do destaque do resultado e depois, no finalzinho, a recomendação oficial da Genial, que não é minha, e sim dos analistas certificados aqui, beleza? Bom, você pode aproveitar, deixar seu like, abrir sua conta, tá? Aqui é de graça. Aproveite e se inscreva se não for inscrito, pô, ativa o sino também para você não perder nenhuma das programações que saem aqui. E aproveite e siga a gente na Genial Investimentos lá no Instagram, beleza? E aproveite e me siga também se quiser, Bruno Rosolini é meu nome no YouTube e no Insta. Vamos lá. Bom, o negócio é o seguinte, primeiro eu vou começar aqui com os destaques do quarto tri, depois a gente fala da visão do analista, tá? Então você tem uma receita na casa dos 13 bi, tá? Uma queda de 3% ano contra ano. E aqui é o motivo, né, a explicação disso. Menor volume de venda da categoria de bens duráveis. Tá? Então, esse especialmente é o que impacta e traz essa queda de 3% ano contra ano. Agora, a gente está falando aqui da receita bruta. Interessante sempre olhar a receita líquida, na casa dos 10,5 bi, tá? Uma queda de 5% ano contra ano. E aí você tem um outro motivo para a receita líquida ter apresentado essa queda, que é as maiores deduções da receita bruta relacionado ali à questão da DIFAL, né? Ou do DIFAL, chame como você quiser. A gente, inclusive, já fez um relatório aqui só sobre isso, sobre essa questão aí tributária, acho que eu posso chamar dessa forma, tá? E que tem impactado especialmente Magazine Luiza. Então, acompanhe lá na plataforma Genial Analisa, se você quiser ter um pouco mais de detalhes sobre isso, daria para fazer só um vídeo sobre isso, mas como não é o caso, vou simplesmente continuar. Margem bruta, aí sim, aumentou bastante, né? Atingiu ali 30,3%, isso aqui foi o ponto positivo do resultado, né, onde alguns analistas trataram com um viés bem otimista, tá? Veja, mais vendas no marketplace, maior monetização desse canal, aumentaram a margem bruta da companhia, que é uma composição de dois fatores positivos para isso. Vamos lembrar que o desafio, vai, se eu puder colocar aqui também um pouco da minha visão, para esse tipo de empresa, especialmente aí de e-commerce, é justamente conseguir trabalhar com uma margem bruta que ela consiga se permanecer num patamar aceitável para cima, né? E é o que foi o ponto positivo do resultado de Magazine Luiza nesse trimestre. Pelo menos eu até vi o consenso do mercado, era o que grande parte dos analistas estavam falando. Agora, tá? Você teve uma reação negativa nas ações no dia que saiu o balanço, tá? Um dia depois do balanço. Então, é sempre bom você ter todos os pontos para a tomada da sua decisão, né? Não simplesmente só a opinião do analista, mas também tem a sua, converse com outras pessoas, acho que faz bastante sentido. O EBITDA ajustado da companhia, tá? 757 milhões, aí um aumento, né, de 3% ano contra ano e uma margem de 7,2%. Então, de novo, esse aumento aí do EBITDA também deve ser visto de forma positiva por quem tem as ações ou quem acredita aí numa recuperação dos resultados da companhia para o futuro. Beleza? Veja. Houveram alguns impactos, tá, não recorrentes nesse trimestre, tá, que totalizaram um montante negativo de 208 milhões, que foi 6 vezes maior do que no ano passado. Bruno, quais são esses impactos não recorrentes? São dois, praticamente. Provisões que foram feitas no balanço para riscos tributários cíveis e também trabalhistas, isso aqui é uma parte negativa dos itens não recorrentes, tá? E aí você coloca aqui, como eu falei, a questão do ICMS de FAO, que a Magazine Luiza, por exemplo, já classificou como uma perda possível, por isso ela coloca essa provisão no balanço. E aí a gente teve um não recorrente positivo, que foi a venda de participações societárias, tá? Juntando essas duas coisas, o o resultado conjunto ainda continuou negativo nesses 208 milhões. Beleza? Veja, Magazine Luiza reporta um lucro, tá, de 212 milhões de reais. Pelo menos não deu prejuízo, que, de novo, pode ser visto de forma positiva pelos acionistas, pelos investidores e pelos analistas do mercado. Ok? Veja, para 2024, o que, que os nossos analistas enxergam? O que, que eles acham que vai acontecer com o Magazine Luiza? Separei aqui nos pontos principais, tá? Primeiro, menor impacto dos cross-borders, tá? Então, basicamente, eles têm a Magazine Luiza, tem uma estratégia que é continuar crescendo no online, mas em categorias de maior ticket médio. Por quê? Porque a concorrência, ela foca no ticket menor. Essa concorrência cross-border foca no ticket menor. O que, que eles estão falando? Bom, já que tem muita gente focando ali, deixa eu focar no maior ticket médio para conseguir trazer um resultado um pouco mais atrativo para mim. Beleza? É o que os analistas acreditam que vai acontecer. Você vai ter um boost ali da parte financeira no Luiza Cred e também lojas físicas um pouco mais rentáveis. Isso, de novo, acaba adicionando um resultado positivo para o consolidado da Magazine Luiza. A aceleração da margem bruta, acabei de comentar ali, dei até esse spoiler, que é um dos desafios importantes para esse tipo de empresa ficar atento. Veja que eles estimam aqui, os analistas, uma margem na casa dos 30% em 2024, muito parecido com o que a gente viu nesse último trio, que é bom, né? Foi bem aceito. A desalavancagem financeira, que, de novo, é um dos grandes riscos também. Eu falo de novo porque eu comentei isso aqui diversas vezes em vários outros vídeos aqui do Tudo Sobre Ações, quando a gente tratava de empresas do varejo, de e-commerce em geral. Tá? Então, aparentemente, 2024 pode ser um ano de desalavancagem. E a gente também tem mais investimentos previstos, voltados especialmente para a tecnologia. Isso aí traz, de certa forma, um ganho de eficiência, melhora margens no final do dia para a companhia. Beleza? Bom, os analistas enxergam de forma positiva isso tudo que está acontecendo. Eles têm uma visão otimista quanto à recuperação do processo, tá? Mas ainda mantém uma recomendação neutra. Por quê? Porque preferem um pouco mais de margem de segurança para conseguir recomendar a compra. R$2,60 é o preço que eles têm para a Magazine Luiza. Iago Souza, analista responsável, você pode ver os relatórios, como eu já comentei, lá na plataforma Gineo Analisa. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu gostei, de se inscrever, de ativar o sino e abrir a sua conta aqui na Gineo. Beleza? Bom, é isso aí. A gente se vê no próximo. Valeu, falou, um forte abraço. Fui.